África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Je suis Sœur Victoria Tiaroula Minyerenkana, originaire de Bukavu, en République démocratique du Congo. Je suis sœur missionnaire de Notre-Dame d'Afrique, congrégation qui est aussi connue tout le monde.
Sou irmã Victoria Tirarhula Mzola, originária de Bukavu, na República Democrática do Congo. Sou missionária de Nossa Senhora da África, congregação conhecida também por Irmãs Brancas. Atualmente vivo em Roma, porque a congregação pediu-me para fazer a coordenação do projeto Justiça, Paz e Integridade da Criação, a nível de toda a congregação. Isto leva-me aos diferentes países onde temos comunidades, e prioritariamente às casas de formação, onde faço sessões de formação no domínio da justiça, paz e integração. Mas como congregação fundada pelo cardeal Charles Lavigerie, grande pioneiro da luta contra a escravatura, lançamos como congregação, Irmãs Brancas e Padres Brancos, a nível geral, uma nova orientação sobre o tráfico de pessoas. Este é o nosso empenho prioritário, entre tantos outros que temos.
Esse é o nosso engagement prioritário. Entre tant d'autres que nous avons.
Vous êtes occupé aussi, si je ne me trompe pas, des violences sexuelles comme arme de guerre.
Se não estou errada, ocupou-se também da violência sexual como arma de guerra.
De 2000 à 2007, j'étais basée à Bukavu.
Sim, de 2000 a 2007 estava em Bukavu, porque fazia parte da liderança da congregação a nível da província. Era tempo de guerra e, ao longo desse tempo, verificaram-se muitas violências. Então, quando tinha um pouco de tempo livre, quando não estava em visita às comunidades, partia com as equipas da Cáritas para as aldeias destruídas, onde as casas tinham sido queimadas, as mulheres violadas em massa, onde tinha havido massacres, meninas pegadas e levadas para a floresta e tudo mais. E nós íamos levar um pouco de conforto a essas pessoas. Levávamos víveres e outras coisas. E passávamos noites inteiras a ouvir histórias que, se não estivéssemos lá, dir-se-ia uma ficção. Mas é a realidade.
Não é lá, diria que estamos em uma ficção. Mas é essa a realidade.
Est-ce que cette réalité que vous avez connue donc de 2000 à 2009, est-ce qu'elle perdure aujourd'hui?
E essa realidade que conheceu de 2000 até 2007, perdura ainda hoje?
Elle perdure. Elle tend un peu à diminuer.
Perdura, tendo um pouco a diminuir, tende a diminuir graças à derrota do movimento 23 de março, M23, e todos os esforços que fazemos para sensibilizar a população. Agora há um pouco de segurança, há ao mesmo tempo a diminuição deste fenómeno da violência, mas continua.
Alors, le viol, la violence sexuelle pendant les guerres, ça a toujours existé.
A violência sexual durante as guerras sempre existiu. Mas o que caracterizou essas violências nestes últimos anos é que há por detrás disso uma estratégia. Confirma isto a violência praticada para destruir populações, para destruir países?
C'est justement ça. Vous avez dit la vérité.
É exatamente isto. Disse a verdade, porque quando se vê a extensão disso, quando se vê os métodos, quando se vê a crueldade com que estas violências são feitas, quando se vê as faixas etárias, de 18 meses a 75 anos, aliás, algumas pessoas falam mesmo de mulheres de 80 anos violadas, mas eu pessoalmente só vi de 75 anos. Quando se entra numa aldeia e se viola sistematicamente as mulheres, e nos últimos anos se começou mesmo a destruir os órgãos sexuais das mulheres depois de as violar, cortam com baioneta, com facas, com pedaços de pau, com espingarda. E nos últimos tempos, segundo o Dr. Mukwege, que cuida das mulheres e que é mundialmente conhecido pelo seu empenho e é mesmo chamado o doutor que repara as mulheres, nos últimos anos está-se mesmo utilizar o ácido para queimar completamente os órgãos genitais das mulheres. Este é, portanto, uma vontade deliberada de eliminar esse povo, porque quando se destrói a mulher, destrói-se a vida.
Porque quando se destrói a mulher, se destrói a vida.
Falava do M23, mas esses métodos horríveis que acabou de descrever são adotados também por outros grupos?
Bom, c'est pas seulement le M23 qui a adopté ça.
Bem, não é só o M23 que adotou isso. Há também o FDRL por aí na floresta. Nas aldeias que visitei de 2000 a 2007, era sobretudo o FDRL que cometia esses crimes. Mas há também grupos armados de todo tipo, porque na região leste do Congo, norte e sul do Kivu, há mais ou menos 15 grupos armados. E cada grupo armado, para mostrar a sua autoridade, para se vingar por ter sido expulso de tal lugar e vai para outro, e essa vingança recai primeiramente sobre as mulheres. Houve mesmo casos em que o Exército Nacional foi também acusado. Foram detidas algumas pessoas, foram julgadas, mas o que deixa a desejar é o julgamento que é feito.
Mas, bom, o que resta a desejar é o julgamento que é feito.
Então, justamente, você falou de julgamento. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'impunité?
Fala justamente de julgamento. Não há também um problema de impunidade, de corrupção, de cumplicidade, de conivência?
Alors là, vous êtes dans le cœur de vraies raisons. Pourquoi cette violence continue? Justamente porque há impunidade.
É este o centro das verdadeiras razões. Por que é que essas violências continuam? Precisamente porque há impunidade. Mesmo quando os jovens das aldeias se reúnem, pois que por vezes ficam de tal modo enraivecidos por ver as suas mães, avós, jovens e irmãs ultrajadas dessa forma, que se reúnem para apanhar pelo menos um dos elementos desses grupos de violadoras. Apanham-no, entregam-no à justiça e poucos dias depois o tipo está de volta. E quando volta é 10 vezes pior, porque vinga-se. A impunidade é grande, é a principal razão pela qual essas coisas continuam a acontecer. E quem fala de impunidade fala de corrupção, porque essas pessoas só podem fugir da prisão quando pagam os seus carcereiros.
Se pagam é porque têm dinheiro, e se têm dinheiro é porque conseguiram procurá-lo.
Claro, porque esses grupos controlam as zonas mineiras e todos esses combates na região, como é sabido, é para se apoderarem dos recursos minerais do Congo. Então, enquanto não se puser fim à guerra, enquanto não se desarmar todos esses grupos, pode-se fazer tudo, mas a impunidade continuará, as violências continuarão, pois as armas estão entre as mãos de pessoas perigosas que não têm nenhuma formação militar, que não têm nenhuma deontologia militar. Então, a meu ver, se se quer realmente pôr termo à violência sexual, o que se deve fazer, antes de mais, é pôr termo à guerra, desarmar os grupos, lutar contra a impunidade, impondo ao governo da região a aplicação da lei, porque há leis, mas não são aplicadas. Um terceiro aspecto. É preciso pagar os militares, pois que, por vezes, quando falamos com essas milícias e lhes dizemos: mas vós, como podeis fazer isso ao vosso próprio povo? Alguns respondem: minha irmã, somos porventura ainda seres humanos? Estamos já mortos, a forma como nos tratam. Então, tudo isto tem de ser posto junto, se quisermos lutar. Mas há outros elementos que têm também de ser tidos em conta nessa luta. Nós estamos aqui, digo coisas que devem ser feitas pelo governo, com ajuda externa e tudo mais.
A alto nível, digamos.
A alto nível, oui. Mais il faut aussi appuyer l'action au niveau local.
A alto nível, sim. Mas é preciso também apoiar a ação a nível local, isto é, acentuar a formação, a consciencialização de toda a população, apoiar os programas pastorais da Igreja, porque há programas que procuram endireitar essas situações de violência sexual. Há, por exemplo, o padre Bernard Huger, missionário da África, que, com um grupo de teólogos, de assistentes sociais, agentes pastorais das prisões, da saúde, etc., produziu um manual para a formação das pequenas comunidades de base. Portanto, isto vai realmente à base para levar todo o mundo à responsabilidade e ao sentido de dignidade de cada pessoa. Se pudéssemos, seria bom ajudar a traduzir esse manual nas diferentes línguas, não só do sul de Kivu, mas de toda a República Democrática do Congo, e difundi-lo para que cada comunidade cristã possa utilizá-lo. Isto ajudaria. Há religiosos, como a minha grande amiga Jeanne Bachiga, da Santa Família, que fez uma formação psicológica precisamente para acompanhar pessoas traumatizadas, sobretudo mulheres. Chamam a isso restaurar as forças humanas, e a formação é feita no Canadá. Muitas mulheres que tiveram a sorte de passar por ela, e há também uma das irmãs da minha congregação, é Bianca Tan, da Suíça, que fez a mesma formação. Há um pequeno grupo que teve essa formação e que fazem maravilhas, mas isto não chega, é muito pouco. É preciso ajudar na formação de mais pessoas para que haja muitas pessoas que ajudam a restaurar as forças. Se não se faz isto, corre-se o risco de ver essas pessoas que foram traumatizadas interiorizar tudo isso e, 20 anos depois, tornarem-se em torcionários dos outros. Isto é, portanto, a nível dos cuidados pastorais, psicológicos e espirituais, mas é preciso também a educação formal, pôr nos programas escolares, a partir da escola primária até à universidade, esta questão da violência sexual, para que cada jovem seja formado ao respeito da dignidade do seu semelhante.
O respeito da dignidade de seu semelhante.
Palavras da irmã Victoria Chiharula Mzola, da República Democrática do Congo, entrevistada pela colega Romilda Ferrotô acerca das terríveis violências sexuais no leste daquele país da África Central.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.